Olá pessoal, eu sou Bruno Diniz e esse é o Fintech Talks Podcast, o seu podcast sobre inovação financeira e fintechs. Hoje a gente vai falar de um tema especial, um tema inclusive que tem recebido muita atenção. Eu tive agora no Money 2020, o evento Las Vegas, e tinha uma das maiores trilhas que se tinha lá, era sobre fraude, cibersegurança. Então o tema de hoje a gente vai falar sobre cibersegurança e proteção à fraude no mercado financeiro. Para isso, a gente trouxe duas feras aqui que vão poder ilustrar um pouco mais a respeito desse mundo, o que está acontecendo, quais são os cases que a gente vê no mercado, né, quais são as preocupações do lado das empresas, das instituições financeiras e, sobretudo, também do consumidor, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica também. Então, estamos aqui com dois especialistas. Primeiro, o Mauro Souza, que ele é especialista em prevenção à fraude para a região da América Latina na SaaS. Né? Mauro, daqui a pouco a gente ouve um pouquinho de você, do seu histórico. E a gente está com o José Oliveira, que é CTO da CAF, né, que é um short aí para combate à fraude. Né? Eu não sei se lá fora você também está usando esse tipo de nomenclatura, estão só no CAF.
Estamos no CAF. No CAF. Para simplificar o combate à fraude para os gringos, ficou CAF.
Ficou CAF.
Ficou CAF.
CAF, né? Boa. Mas vou começar com o Mauro. Conta um pouquinho aí do retrospecto, como é que você chegou, onde você chegou, sua expertise, né, passagens prévias aí e atual na SaaS.
Ótimo. Eu sou profissional de tecnologia que migrou para o mundo da fraude, e aí trazendo diversas experiências no mercado financeiro. Então, poxa, trabalhei em diversas instituições financeiras, como Banco Votorantim, Citibank, a grande escola Citibank. A gente sempre comenta bastante que todo profissional de prevenção a fraudes que tem ali um currículo bacana na bagagem, ele vem daquela escola do Citibank. Né? Inclusive, é algo que a gente acaba sempre dando uma carteirada. Né? Poxa, eu sou aí Citibank. Né? E isso é bem, bem interessante. Posteriormente, Cielo, né? Trazendo ali mais uma visão tanto da parte de meios de pagamento e prevenção a fraudes. Então, a Cielo, ela trazia muito essa questão de prevenção a fraudes, tanto no e-commerce quanto no mundo físico, captando ali outras formas de prevenção a fraudes. O que eu posso prover ali para os meus clientes, né? Ali no caso B2B, para prevenir fraudes e ajudar ali, por exemplo, em e-commerce e na maquineta final. E por fim, aqui no SaaS, né? Trazendo esse conhecimento de negócio, aplicando a tecnologia. Então, um profissional de tecnologia que migrou para negócio e agora aplica o negócio à tecnologia.
Muito legal, bacana. E vamos falar um pouquinho, José, como é que foi aí a sua passagem prévia antes de estar na CAF e até chegar aqui?
Ó, legal, cara. Atualmente eu sou CTO da CAF, né? É uma edtech com 4 anos aí de existência, desde 2019, fundada lá no Rio Grande do Sul, em Venâncio Aires. Antes da CAF, eu era diretor de engenharia do Nubank, trabalhava, liderava as frentes de plataformas globais, Brasil, México e Colômbia, de cartão de crédito, pagamentos. Depois também toda a parte de experiência do aplicativo, também toda aquela parte de homepage, first layer. Fiquei lá no Nubank por quase 2 anos. Antes do Nubank, eu era CTO do IT, que é o banco digital do Itaú. Fiquei lá por 3 anos, participei desde o comecinho do IT, toda a discussão de fundação do produto.
Que ano foi isso aí, mais ou menos?
2019, mais ou menos.
Legal.
Então, a gente vivia do zero clientes a mais de 20 milhões de clientes nesse período. Foi uma experiência, assim, foi muito gratificante, muito desafiador, imagina o volume, né? Antes do IT, eu também trabalhei dentro do Itaú na rede, na adquirência. Fiquei quase 4 anos lá na rede. Trabalhei toda a parte de inovação, que era o Rede Labs, e como arquiteto de solução, olhando end-to-end todo o business. Acabava olhando também alguns contextos de fraude, toda a parte de captura transacional. E antes disso, aí tive um pouquinho de tudo, né? Como engenheiro de software, arquiteto também, trabalhei na Alemanha, em startup na Alemanha, trabalhei em IGOV, trabalhei em logística, fiz um pouquinho de tudo também. E atualmente estou aqui focado nesse mundo de fraudes.
Que legal. E vocês dois com experiência em pagamentos, no caso, um é Cielo, outro Rede, acho que também tem um contexto. É uma escola também. Da parte, só de quando a gente fala de fraude, né? E pessoal, acho que até para poder o pessoal que está nos vendo e ouvindo entender um pouco melhor o que cada uma das empresas de vocês fazem, né? Onde vocês atuam, seria interessante tentar contextualizar quais são os tipos de ataques mais comuns que vocês veem e a solução que, na contrapartida, vocês provêm para resolver isso, né? E quais são as indústrias e perfis de consumidores mais visados quando a gente está falando em fraude, tanto no contexto mais macro, corporativo, né, como também talvez no contexto micro. Né? Começando com vocês, José, acho que seria interessante entender um pouco disso e aí nessa também você explica um pouco mais do que a CAF faz. Né?
Bacana. A CAFE, ela provê toda essa solução de onboarding. Quando você abrir uma conta digital, por exemplo, num banco digital, no próprio Nubank ou no IT, você tem todo aquele processo onde você imputa seus dados, tira uma foto do seu documento, faz validação de prova de vida. Então, todo esse fluxo de validação de que você é você, que o Bruno é o Bruno, que o Marcos é o Marcos, a CAFE provê esse tipo de solução, de validação de identidade, por isso que a gente chama a EdTech, né? Então, assim, o que a gente tem vivenciado aí ao longo desse período, ainda mais agora, né, com o surgimento de IA, com toda essa modernização em contexto de inteligência artificial, de ChatGPT e demais, é o contexto de fraudes baseadas em biometria, né? Então, ou é alguém que está tentando se passar por você, ou fazendo alguma injeção com spoofing, ou usando a sua própria imagem, mas tentando se passar pelo Bruno, né? Então, tem um primeiro contexto muito grande de biometria, e outro de fraudes documentais mesmo, né? Então, fazendo sobreposição de foto, de documentos, mudando a foto para se fazer passar por aquela pessoa, ou identidade sintética, você acaba usando um pouquinho de informações reais com outras informações fictícias para você criar uma nova pessoa e assim para tentar transacionar, usar um cartão de crédito clonado, fraudado também para transacionar, né? Então, o que eu tenho visto, pelo menos na CAF, hoje, dadas as nossas soluções, você pega todo esse ecossistema, né, de onboard, de validação de documentação, prova de vida, de liveness, que é o que a gente chama, de validar que você é você, que não é uma foto ou não é um vídeo.
Sim,
né?
Sim.
E a validação da biometria, que o Bruno que está capturado é, de fato, o Bruno que tem nas nossas bases de dados, né?
Que legal. E, então, obviamente, nós estamos falando de uma solução que ela não só cabe no mercado financeiro, mas ela é ampla, né?
Sim, você pegar todo o espectro da CAF, ela atende não só mercado financeiro, mas logística, e-commerce, telecom, tudo que tem necessidade de validação de identidade é cabível para uso das soluções dos produtos da CAF, por exemplo.
Ótimo. E o que você sente, olhando um pouco mais para o... do lado das empresas e tal, como é que elas geralmente tentam, ou não, o que elas estão deixando de fazer para se prevenir nesse contexto que você sente que pode ser uma dica também no final do dia aqui para a gente?
Assim, no geral, pelo menos no Brasil, acho que as empresas elas são acostumadas com esse ecossistema dos fraudadores. Então, eu percebo que tem um nível de tentativa de prevenção razoável, né? Uhum. Então, inclusive a nossa legislação também, ela tenta ajudar nesse sentido de colocar alguns guardrails, algumas fronteiras para uso disso, né? Então, é impensável hoje no Brasil você abrir uma empresa onde você vai ter um fluxo de onboarding que você não vai usar nenhuma solução antifraude, né? Cara, a informação ela é rapidamente propagada no mundo dos fraudadores. Eles sabem que aquele ali é um problema, né? Que é uma vulnerabilidade que o produto tem, que eles vão explorar de forma massiva. Uhum. Eles têm a própria rede de conexões entre eles e as informações... A gente tem, inclusive, esse tipo de inteligência contratada. Existem empresas especializadas para isso, que vasculham o mundo de Deep Web, por exemplo, com informações. E eles compartilham esse tipo de dado. Por exemplo, surgiu uma empresa, XPTO, acabou de lançar um produto e tem tal vulnerabilidade. Essa informação se propaga rapidamente no universo deles e eles começam a explorar aquelas vulnerabilidades e em alguns momentos é difícil de você até detectar, porque eles tentam legitimar tudo isso. Antigamente, você fazia compra o fraudador de madrugada, usar o cartão fraudado na madrugada, num horário onde você não tem um expediente ali bancário para resolver o problema. Hoje em dia, não. Eles tentam se passar cada vez mais.
Eles tentam se inserir numa rotina
exatamente.
Normal, né?
Normal.
Para que isso não passe no radar.
Porque
né?
Se você pega um volume muito alto na madrugada, isso já dispara alguns alertas e você fala, opa, tem alguma coisa errada aqui. Agora, isso diluído ao longo do dia, isso, então, eles são muito criativos também nesse sentido, né? Então, a fraude está onde o cliente real também está. Então, é um pouco do que eu tenho visto.
E puxando um papo até que a gente teve antes, isso aqui virou um negócio. Também do lado do fraudador, né? Então, a gente vai chegar ali isso daqui a pouco. Mas, Mauro, conta para mim como é que acontece toda essa... quais são os cases que vocês atuam e o que vocês oferecem ao mercado em termos de solução?
Tá legal. O SaaS ela é uma empresa de analytics, né? Oriunda de analytics. Então, a ideia do SaaS é a gente trabalhar com dados para atuar de maneira preditiva. Então, eu capto as informações tanto relacionadas ao onboarding, relacionadas ao que o mercado disponibiliza. Eu tenho o conhecimento de negócio e eu vou aplicar técnicas para prevenir de maneira proativa essas ações, né? Que realmente o fraudador ele tem diversas informações, diversas técnicas, mas a informação dele é limitada. Então, ele vai ter um endereço único, ele vai ter um dispositivo único, ele vai ter uma série de dispositivos para a gente identificar ali ações. Então, trabalhando nos 5 pilares que o SaaS ele acaba trazendo para a vertente de fraude. Então, o SaaS é uma empresa multimercado, né? Então, diversos mercados acabam utilizando a ferramenta, desde mineradoras, seguradoras, o SaaS, inclusive, é muito forte em seguradoras também, não apenas banco, enfim, petróleo, enfim, o SaaS ele acaba trazendo ali uma vertente para identificar, por exemplo, no meu guarda-chuva de fraudes, abusos, irregularidades, prevenção à lavagem de dinheiro. Então, a gente tem ferramentas específicas para atender diversas ações. Então, quando a gente traz para o mundo de 5 pilares, como eu comentei, o pilar dado, né, que eu vou captar todas as informações, trabalhar a qualidade desse dado, então limpeza de dados, para identificar ali padrões no qual eu posso aplicar em modelagem, em analítica. Né? Então, quando eu trago a parte de analytics do SaaS, a gente atua de maneira muito preditiva relacionada à estatística. Então, de acordo com o padrão previamente identificado, eu vou tomar uma decisão ali com o motor real-time, batch, streaming, para até mesmo derivar uma ação automática. Então, eu vou aceitar ou não uma transação ou derivar para uma mesa de investigação. Então, quarto pilar, a mesa de investigação, unindo de todas as informações necessárias para a mesa tomar uma decisão. Então, eu tenho um time de estratégia de prevenção a fraudes, atuando ali em monitoramento de indicadores, monitoramento ali de todas as estratégias que eu apliquei, tanto na parte do onboard como no transacional, por exemplo, aí trazendo na vertente de banco, né, de instituição financeira. E aí, basicamente, o time de operações que ele vai aplicar diversas técnicas. Então, ele vai acionar o cliente, ele vai consultar dados de birôs, ele vai trazer ali tudo isso num único painel, única informação ali para tomar ali realmente a decisão. Se ele vai aceitar ou negar aquele, por exemplo, onboarding ou a transação, o PIX, o DOC, enfim. E aí, basicamente, o último pilar, que é o pilar de relatórios, e aí, basicamente, a gente criar ali um BI, né, de informações, onde eu vou consultar diversos dados e diversas fontes para a tomada de decisão. Uhum. Então, o SaaS ele acaba trazendo muitas ferramentas, né, para ativar ali os sensores da fraude. Então, eu tenho ali a migração da fraude, que ela ocorre de maneira bem fluida, né? Então, hoje, trazendo ali como experiência de mercado, engenharia social acaba sendo o foco dos fraudadores. Por quê? De tecnologia, as empresas estão muito fortes, né? Estão investindo na CAF, investindo no SaaS, investindo em outros players. E aí, basicamente, qual que é o elo fraco da cadeia? É a pessoa, né? É o consumidor. Então, atacando ali o consumidor com o famoso golpe da maquineta adulterada, famoso golpe ali do entregador de pizza. A gente tem N golpes que estão acontecendo nesse momento e no qual a gente precisa começar a trabalhar de maneira estratégica para prevenir esse tipo de ação. Porque a primeira fraude ela pode ocorrer, mas a segunda a gente já tem uma experiência para poder aplicar ali numa terceira, numa quarta experiência.
E é engraçado, assim, você falou de alguns casos bem comuns e que existem até campanhas, a própria Febraban entrou com uma campanha muito forte em relação disso, porque a gente sabe que o elo fraco é ali na pessoa, né, na engenharia social. Só que também o nível de sofisticação disso está aumentando muito. Se a gente parar para pensar, a gente estava comentando também ali, agora há pouco, sobre deepfakes. Né? Quando a gente entra nessa camada de deepfakes e tudo mais, a coisa fica realmente muito complicada. E a gente sempre pensa que o fraudador, às vezes, ele está alguns passos à frente, porque o cara está inventando tudo que vocês vão tentar depois correr atrás e combater. Como é que vocês veem alguns cases, talvez alguns cases marcantes, seja desses casos mais típicos, como também se a gente puxa do que tem de novo surgindo agora, para as pessoas ficarem já atentas, né, as instituições também ficarem atentas em relação a isso. Aproveitando já você, Mauro, aí conta para a gente o que vocês têm acompanhado.
Quando a gente traz a relação consumidor versus fraudador versus organização, a gente tem a informação, a gente tem o dado. O dado, quando a gente fala em relação a uma biometria facial, uma biometria da voz, né? Tem muitas empresas agora trabalhando já com essa visão de validar a vida com a biometria da voz. E, por um lado, a gente tem o fraudador tentando se passar, né? Mapeando essas informações para tentar se passar por um consumidor. Uhum. O dado é a parte mais rica de todas as organizações. E o SaaS ele vem muito forte para a gente trabalhar esse dado, analisar ali as informações e aplicar uma decisão. Uhum. A decisão sempre vai estar na mão ali da instituição financeira, porque é ela que vai realmente tomar essa decisão para identificar se eu vou aceitar ali, se eu tenho um apetite de fraude um pouco mais apurada ou um pouco mais aberta, né? Então, muitas empresas acabam tomando por ações de, poxa, vamos fazer uma campanha para aumentar o meu número de contas ativas. Uhum. A partir do momento que tem esse tipo de campanha, o time de fraude precisa estar com a antena ligada. Sim. Caso não esteja, o número de contas ele vai aumentar, mas o número de sujeira também. Uhum. Então, o número de ações ali que eu preciso tomar depois que eu cometi um onboarding não muito bem apurado, uhum. Ele acaba despendendo muito custo operacional. Então, aí as empresas acabam cometendo esse erro logo na entrada. Eu acho que a ideia principal, quando a gente pensa numa melhor estratégia do que as empresas poderiam trabalhar, é realmente no onboarding. E a gente entra bastante de acordo porque realmente a sua empresa ela foca nisso. Né? E o SaaS ele vem também como uma ferramenta para trabalhar em conjunto, porque a gente pode trabalhar tanto na parte de validação de vidas, informações, gerando dados para a gente identificar, por exemplo, um fraudador que botou uma peruca, que antigamente ele era careca, depois ele estava cabeludo, enfim, essas informações a gente já prevenir e tomar uma decisão e munir de informações, né, a instituição financeira para ela tomar uma decisão de aceitar ou não.
Entendi. E já nesses cases aí que vocês já talvez possam dividir com a gente, o que você tem visto aí que realmente é diferente ou talvez é o standard, aí, é o padrão do mercado?
Legal. Cara, primeiro que o Brasil é um país bem peculiar, né? É. A gente tem mais de 3 mil documentos que são válidos, emitidos por diversos órgãos. Então, olha assim, até essa é uma primeira barreira de entrada de muitas empresas no internacional para o Brasil, porque você tem que resolver esse problema de se você apresentar um documento específico lá do Acre, ele é válido, ele valida a tua identidade, então você tem que ter todo um leque de soluções que valida todos esses 3 mil documentos. Então, o nível nosso de complexidade em relação à nossa operação, a você validar que um brasileiro é um brasileiro, já é maior.
Sim.
Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, como o Mauro estava comentando, tudo são dados, né? Dado aqui é fundamental, né? E quando a gente olha para deepfake, quando eles vão gerar, por exemplo, a própria imagem do Bruno, sim, você tem muita informação já disponível.
Muita pegada digital,
muita,
né?
Muita pegada digital, muito vídeo, muito áudio. Então, eles usam isso a favor deles, né?
Sim.
E virou uma profissão, como a gente estava comentando, né? Eles são altamente especializados hoje em dia, virou uma profissão, eles se inovam cada vez mais e usam cada vez mais o uso do que vem de ponta de tecnologia, né? Então, na CAF, vira e mexe, a gente vê casos assim, do pessoal tentando usar deepfake para burlar os nossos sistemas, ou uso de máscara. Hoje, com impressora 3D, você facilmente faz algumas máscaras que se passam, assim, tem um nível de realidade que é alto. Então, eles vão também na tentativa, muda a iluminação, muda o reflexo. Então, eles ficam tentando buscar brechas também, formas de você burlar. Então, é uma briga do que a gente estava falando de gato e rato, né? Eles tentando burlar e a gente tentando fechar. E a gente também usa a tecnologia a nosso favor, né? Então, a gente tem muita questão de machine learning, inteligência artificial para o nosso lado também, que a gente usa na CAF, a gente usa isso massivamente. Uhum. Então, a gente tem soluções proprietárias hoje de machine learning, inteligência artificial, que a gente testa e treina todos os nossos modelos com informações do mercado. Né? Então, não só informações do mercado, mas as informações que chegam para os nossos sistemas, para as nossas soluções. Né? Então, a gente também se imune com medidas a nosso favor, né?
Sim, sim.
Então, é assim, o dado, acho que a tecnologia favorece muito o nosso mercado, mas também ela é sempre usada pro lado negativo, o lado ruim, né? Então é
a contra-inteligência do negócio, né?
É a contra-inteligência, exatamente.
É engraçado isso, porque assim, você falou da parte de deepfake, né? Tem aquele deepfake que a gente faz, é facial, mas o que mais me assusta, que eu vi até um case recente, foi de voz, né? Isso para pegar no lance da engenharia social é pesado.
Sim, cara, hoje tem muita coisa de voz também. Hoje tem alguns vídeos que você pega com o vídeo e a voz, se você não tiver atenção, não tiver um olho mais treinado, se passa assim por que o Bruno é o Bruno, que o José é o José.
Ou
assim,
até aquele antigo golpe do sequestro, né? Que a pessoa, liga emulando a voz de. Que aí que erra, né? Porque aí muitas vezes é filha, e aí faz uma voz diferente e fala um português errado. Né?
Usar contrassenha, né? Você tem que usar senha, contrassenha, inclusive da tua família.
Poxa, é isso. Mas às vezes quando a voz é igual, né? Idêntica, porque você tá fazendo aquela. Tá emulando aquilo com um modificador de voz que que antigamente era tanta parte de deepfake, seja ele na facial ou de voz, antes ele era uma camada de sofisticação muito grande para o falador. Hoje em dia é totalmente acessível, né, cara? Totalmente à mão, né?
Então, é muito acessível, cara. Mas a gente também usa pro nosso lado também, né? Então, é uma briga constante.
Não, totalmente. A gente estava falando agora um pouquinho dos nossos fraudadores serem melhores que os outros, né? Copiando ali aquela fala antiga, se não me engano, da Sharp, né? Acho que o pessoal dos televisores. Uhum. Mas o que eu queria ouvir de vocês é um pouquinho sobre o contraste do mercado brasileiro com outros mercados, né? Como é que vocês veem isso na prática, né? E somente olhando um pouco para o lado da SaaS, que trabalha com, né, que nasceu nos Estados Unidos e tem os cases de lá. Como é que você contrasta isso e qual o feedback, talvez, dos clientes que vocês veem em relação ao que eles têm de problemas lá e aqui no Brasil, e como isso se difere? Assim. Até pegando você mesmo, Mauro, como é que você enxerga isso, cara?
Recentemente, o SaaS ele lançou uma pesquisa, Faces of Fraud, uhum. Agora em setembro, relacionados ao tema e fazendo pesquisas tanto em pessoas no Brasil quanto fora. Uhum. E aí a gente tem um comparativo muito interessante. Então, os números do Brasil, eles acabam trazendo ali algumas tomadas de decisão e eu já vou chegar lá. Uhum. Um dos números mais relevantes que eu peguei assim da pesquisa, ela traz vários números, até depois eu disponibilizo o link aqui para todos acessarem. Uhum. 98% dos brasileiros, eles acabam sentindo ali que as instituições financeiras podem fazer mais para prevenir fraude. Então, uhum. eles entendem que realmente o momento que a gente está, ele está muito fragilizado. E aí, 84% desses entrevistados, eles entendem que, poxa, se a outra instituição financeira ela tem uma forma melhor de prevenir fraude, então ele mudaria ali de
em função disso.
Em função disso, olha, exato. Só. E aí, o que a gente traz em relação a isso? O mercado está fragilizado, o consumidor já entende que realmente as instituições financeiras precisam trabalhar mais. Em contrapartida, né, a gente tem a pesquisa da IT, lançada para 2023, que ela traz um número muito bacana. O número de fraudes em cheque nos Estados Unidos, ele vem aumentando absurdamente.
Isso eu acho um ponto interessante. A diferença aqui de realidades, né? Quando a gente vê nós somos muito drivados, a gente tem várias soluções inovadoras, a gente está com o Pix aqui também, que tem todo, que acoplado a isso, tem todo uma suite de soluções para resolver problemas de fraude relacionadas a Pix. E lá eles ainda estão batendo cabeça na parte do cheque, né, cara?
Exato. A gente está falando de pagamentos instantâneos. Poxa, até para nós, antigo DOC, TED, né, enfim. E os caras estão batendo a cabeça em relação à parte tanto relacionada a cartão, né? Que, poxa, cartão lá eles têm tarjas, não tem muitos cartões chipados. Uhum. Até realmente existem alguns movimentos lá para chipar todos os cartões. E os caras estão conversando ainda relacionado a cheque, que hoje no Brasil, poxa, é difícil, bem, né? Você começar a conversar sobre cheque. Então, essa ideia, né, relacionada a comparar Brasil com o resto do mundo, o Brasil ele acaba sendo pioneiro em muitas das ações. Uhum. Né? Um exemplo é essa normativa do Banco Central, no qual realmente ela exige ali que as instituições financeiras, a partir de agora, de 1º de setembro, elas compartilhem informações de contas fraudadas, de transações fraudadas. Uhum. Então, esse tipo de movimento ele acaba sendo expandido lá para fora. Uhum. Muito profissional brasileiro, né, de prevenção a fraudes, ele acaba sendo muito valorizado lá fora, ou seja, a gente exporta muito profissional bom de prevenção a fraudes, porque realmente o nosso fraudador ele é diferenciado, né? Ele acaba trazendo ali ações no qual realmente precisa pensar muito para como realmente a gente vai trabalhar essas estratégias de prevenir. E isso se dá até mesmo por conta da nossa regulação. Né? A nossa regulação hoje ela traz uma fragilidade muito grande. Cometer fraude traz um lucro muito bom. Uhum. Então, esse tipo de ação acaba incentivando ainda mais os fraudadores a migrarem, né? do assalto à mão armada para uma invasão de um celular, para a invasão de uma conta, né? Especificamente para cometer ali atos ilícitos. Né?
E você sente que que mais pode ser feito nesse sentido para tentar... Porque exatamente o que você falou, acho que é o melhor exemplo, né? Se o cara entra com uma arma dentro de uma instituição, aquilo ali, criminalmente, aquilo ali é muito mais pesado do que o cara fazer, às vezes, o acesso ali digital e fazer, e às vezes roubar a mesma quantia, só que com métodos diferentes, né? Você sente que a gente tem algum caminho para progredir nesse sentido, cara? Assim?
Com certeza. Esse exemplo que você deu, ele é maravilhoso. Na época que eu trabalhava em instituição financeira, a gente tinha diversos casos no qual o assalto à mão armada, aquele do caixa eletrônico, né? Poxa, saindo do caixa eletrônico, poxa, pegou ali o numerário, vamos lá, 100, 200 reais. Foi um assalto à mão armada. Então, ali você tem uma aplicação, né, digamos que jurídica ali perante o indivíduo, muito mais assídua do que uma pessoa que invade uma conta e rouba 300 mil reais. Uhum. Então, esse tipo de ação, ele acaba incentivando ainda mais. Então, tanto na parte regulatória, tanto a parte jurídica, né, em relação a isso, rever ali os nossos processos jurídicos, quanto a parte de tecnologia. Então, as instituições financeiras, como a gente comentou, elas vêm avançando bastante, mas a gente vê também a parte de comunicação. Então, é um conjunto de ações. Uhum. O Bacen, ele tem ali uma vertente relacionada à comunicação, tanto para a gente trabalhar a parte de ameaças internas. Né? Então, eu como instituição financeira, eu preciso trabalhar a questão do ciclo de acessos que eu tenho em relação aos meus dados, às minhas informações. Uhum. Por quê? A parte frágil do processo é o meu consumidor, mas também as minhas ações internas, né? Os meus colaboradores. Eu preciso focar ali nas ameaças internas para eu capacitar os meus times, para realmente trazer ali treinamentos e entender a gravidade ali das ações, monitoramento contínuo. Então, trazer essa vertente de monitoramento contínuo relacionada a ameaças internas, a gente vai conseguir prevenir diversas ações. Se eu tenho um fraudador que ele passou ali por todo o processo de operação de fraude, ele já trabalhou com estratégia de fraude, ele já conhece todo o meu processo na instituição financeira, ele vai entender ali que a fragilidade é um ponto X. Né? Esse ponto X, ele vai atacar com todas as forças. Uhum. Então, ele vai maximizar o seu lucro, né? Uhum. Com a fraude, focando ali no que ele já entendeu no processo. Então, revisitar os processos de alteração de senha, de acompanhamento de logs internos dos meus funcionários, também ele traz ali uma ação bem bacana. A gente vem aí com a onda de ChatGPT, né? De inteligência
generativa artificial.
Aplicada, né,
para esse caso de fraude.
Aos dados de ações, né, específicas, e fazer um monitoramento, por exemplo, de tudo que os meus funcionários pesquisam na internet, que eles trabalham e trafegam de informações, a gente consegue trazer uma vertente muito bacana que é de monitoramento dos acessos. Eu consigo analisar através, por exemplo, a inteligência artificial do SaaS, qual o nível de linguagem, se ele está usando uma linguagem agressiva perante a empresa, se ele está usando o nome da empresa de maneira que não seja favorável, ou seja, expondo a empresa de uma maneira específica, a gente já consegue tomar uma ação um pouco mais fidedigna. Então, a ideia é eu trabalhar muito forte com o capital humano. Então, toda a parte relacional ao humano, né, que é a parte mais fraca ali do elo, é trabalhar de maneira um pouco mais estratégica e visar os processos internos.
Legal. José, eu queria ouvir de você também a parte de contrastar mercado exterior com o local, até mesmo porque na atuação sua no Nubank, você também atuava também no mercado colombiano e mexicano, né? Além do brasileiro. Mas também eu queria olhar um pouco desse lance que a gente falou da mão armada e tal, só que hoje a gente tem aquele fenômeno da... O Pix ele é vítima do próprio sucesso, da instantaneidade do pagamento. Você tem aquele lance da pessoa também ser pego com uma arma e ser obrigada a fazer uma transferência de valores e tal. E eu não sei eu sei que você teve no Nubank lá e eles também implementaram aquela questão do lugar seguro. Eu não sei se também você estava lá participando ativamente disso ou não. Conta um pouco para a gente da tua visão em relação a isso e depois a gente já emenda também mercados... outros mercados, né?
Cara, o objetivo do fraudador é sempre, como o Mauro estava comentando, né? Maximizar o lucro e minimizar risco, né? Então, sim, a melhor forma de você fazer isso hoje em dia mesmo é account takeover, você pegar celular, um celular desbloqueado. Hoje você, todo mundo tem pelo menos uma conta ativa ali que você usa para fazer Pix rapidamente, né? Então, como você comentou, o Pix sofre do próprio sucesso, né? Então, no Nubank, por exemplo, eles criaram o que era o modo rua, né? Que você usa ou já a localização ou o próprio Wi-Fi para identificar que você está num lugar seguro, que aí sim você pode transacionar volumes mais altos. Você tem uma série de liberações no aplicativo para volumes, para outras...
Foi o primeiro player a fazer isso, né?
Foi, acho que foi o primeiro player. Foi até na época do carnaval, pré-carnaval.
Foi porque vieram o famoso celular do bloco, né?
Exatamente.
Para o bloco usavam o celular para...
Exatamente. Então, foi na época do carnaval, ali sabendo que todo mundo... Carnaval é uma época onde tem muito roubo de celular, tradicionalmente, né? Então, eles soltaram o produto. Eu não participei ativamente, né? Estava dentro da minha mesma BU ali do lado. Eu participei mais colaborando... de longe, né? Vendo e engajando, né? Então, assim, do ponto de vista do Pix, aí você olha também hoje em dia, né? Hoje em dia, se você olha grandes bancos, não grandes bancos, mas os bancos de modo geral, eles estão criando mecanismos para tentar minimizar isso, né? Então, colocar alguns horários alternativos. Pô, horário comercial, você tem um pico para transacionar. Uhum. Se é uma transferência que ela é recorrente ou para um destinatário onde você já costuma fazer essa transação, libera um volume maior. Não, se é um horário noturno, você tem um volume reduzido. Então, tem um uso de inteligência artificial aqui, de inteligência, de machine learning também, de behavior, de comportamento do teu usuário para você ser preditivo em relação àquela transação, se ela é possivelmente uma fraude ou ela é legítima, né? Uhum. E tem sempre um trade-off em relação a isso, né? Muitas vezes você pode... É como você pesa a mão aqui em relação ao risco, né? Sim. Se você restringe muito para prevenir fraude, provavelmente você vai afetar bons clientes também, porque eventualmente eu quero fazer um Pix... Eu tô numa viagem, quero fazer um Pix.
Destrói a experiência do cara,
mas o cara fica. Cara, muito... eu tô numa viagem, não sei, lá no Nordeste, uma cidade que eu nunca fui, se eu uso já a localização e me tratam como uma transação suspeita, eu vou deixar de ter, às vezes, uma boa experiência ou fazer um pagamento ali por conta disso, né? Então, tem formas e formas de você tentar mitigar isso, mas é sempre um trade-off, assim, entre o quanto você aperta e o quanto que você também impacta na experiência, né? Então, em relação. E olhando assim para internacionalmente, né, como o Mauro estava comentando, se você olhar para o mercado internacional em relação ao sistema bancário, cara, o Brasil está muito à frente em relação, eu diria, até ao mundo. Assim, o sistema bancário brasileiro é muito moderno, funciona muito bem, tem um sucesso enorme, a instantaneidade é absurda. Então, o Pix ele veio para isso, é um ótimo exemplo para isso, né? A gente estava até comentando ali antes, né, assim, a impressão que a gente tem quando você olha para México, Estados Unidos, em alguns estados, é que eles estão alguns anos atrás, né?
Exato.
E até por isso foi o próprio sucesso do Nubank na entrada do México e Colômbia, né? Então, porque é um ambiente tão subprovido de boas soluções, de boa experiência, quando entra um player já digital como o Nubank era ali na época do lançamento, o impacto é gigantesco. Você vai querer usar, o seu CAC é mínimo também, porque o seu custo de aquisição de cliente é natural. Você olha para aquilo, você não tem...
Fora o branding, que já tem internacional.
Exato. Então,
o produto é bom e aí, como você falou, a falta de soluções locais, ela pesa muito. Eu sempre, quando olhava muito o mercado mexicano, por exemplo, a gente via a primeira força que os bancos locais têm em relação a tudo, né? Eles são muito fortes. Mas quando você via as alternativas de neobanks ali, eram ainda caras que tinham muita estrada para, né, para poder passar antes de chegar perto do que a gente tem aqui. E aí, quando você entra nesse terreno, trazendo já uma experiência que é legal, né? E em cima desse público que está carente disso aí, já bate muito forte.
A gente só concluindo um ponto. Na CAF, a gente está fazendo expansão global agora dos nossos produtos, né? E a gente vê um comportamento muito diferenciado do que a gente tem no Brasil e como a gente vai prover os nossos serviços internacionalmente.
Sim.
Não são exatamente os mesmos produtos da mesma forma. No Brasil, como eu disse um pouquinho antes, a gente tem 3 mil documentos que são válidos no Brasil. Então, a gente tem que ter uma mesa de operação, de manual, de documentoscopia gigantesco. Uma galera muito bem treinada, profissionais muito bem treinados para você, de fato, no... Quando a gente não consegue identificar durante a automação das nossas aplicações, cai para uma mesa e é onde é um operador, um humano, uma pessoa olhando o documento, fazendo as avaliações do documento, se ele é real, se ele não é, se é possibilidade de fraude. Então, a complexidade no Brasil com 3 mil documentos é enorme. As combinações, né? Quando você vai para o mercado internacional, não necessariamente a gente vai ter esse mesmo nível de complexidade, é um pouco mais organizado. Porém, você também traz outras complexidades. Por exemplo, não necessariamente você é obrigado a prover um documento seu no momento de onboarding.
Ah, sim.
Ou você não pode necessariamente fornecer uma informação que aqui no Brasil naturalmente você fornece, porque a nossa cultura ela já, você não quer ser fraudado, então você provê o máximo de informação possível. Quando você vai para outros mercados, o pessoal tem um senso de privacidade que é um pouco diferente do brasileiro.
O social security, o social é um negócio que você fica pedindo para
os outros. Você vai no Brasil, a nota, CPF da nota, os gringos quando viam isso falam, cara, como assim?
Vou ficar entregando meu número, super relevante.
Vou ficar cadastrando meu dedo em todo lugar, que é minha biometria. Então eles têm um senso de privacidade que é bem diferente do brasileiro. Então quando você vai prover esse tipo de solução internacional também, você tem que pensar nessas nuances em como você vai comercializar, o que você tem que mudar no teu produto também para ser mais atrativo, né? Então, acho que é um pouco disso.
Olhando para... Você falou, né? México tem muita similaridade com o mercado norte-americano, pela proximidade e tudo mais, né? Mas olhando para a Colômbia também, o que eles tinham de termos de fraude ainda também eram coisas que a gente já tinha superado por aqui ou dava para ver um componente ali?
Tinha, assim, no que eu peguei, tinha similaridades também, assim. Eu acho que aqui na América Latina, acho que o Brasil tá do ponto de vista do sistema bancário, é disparado, né? Eu acho que os demais têm uma similaridade, assim, também em formas de fraude, em formas de comportamento. Então, na Colômbia também foi um sucesso o lançamento do Nubank, muito por conta disso. Também mercado subservido, mercado que não tinha soluções, neobanks fornecendo uma solução interessante. Então, também foi importante a entrada por lá.
Boa. Eu acho que teve um ponto aqui que o Mauro colocou que seria interessante abordar, que foi a questão da normativa nova do BC e tudo mais. Né? Talvez, Mauro, tentando dar um contexto, explica aqui para a audiência do que se diz respeito a essa normativa. E aí eu queria debater com vocês quais são suas visões em relação a isso, seja para o próprio mercado de antifraude, como também do ponto de vista do próprio, na ponta, né, do cidadão, como que isso pode ajudar de certa forma e se tem paralelos lá fora. Mas contextualiza para a gente aí o que seria a normativa.
Essa é uma estratégia do Banco Central que já vem sido fomentada em várias reuniões, né? Então, compartilhar informações de transações ou contas que sofreram ali ataques, ou sofreram fraudes, tiveram fraudes confirmadas. Uhum. Então, esse tipo de ação, ela acaba sendo uma arma maravilhosa para as instituições financeiras começarem a minimizar ali esses ataques, porque, assim como você comentou, os fraudadores, eles têm canais de comunicação muito rápidos, né? Então, puxa, identifiquei ali um problema no banco XPTO, vamos atacar. Então, eles atacam ali, maximizando esse lucro. Da mesma forma, do nosso lado, a gente precisa ter um regulador que tenha essa visão.
O repositório comum ali.
Perfeito.
Né?
Essa visão unificada. Uhum. A visão unificada entre as instituições financeiras sobre a conta do Mauro no Nubank que sofreu uma fraude. E aí, quais foram as ações, os pareceres que foram relacionados a essa conta? Poxa, foi uma autofraude? Uhum. Foi realmente uma fraude ali? Ele foi vítima, né, de um PIX, enfim, de uma transação ali que realmente não foi ele que efetivou, porque realmente teve um boletim de ocorrência vinculado, enfim. Essas ações, elas acabam sendo muito benéficas para a tomada de decisão. E acaba sendo mais um dado, né? Mais uma informação para trabalhar modelos de inteligência artificial, machine learning, e a gente tomar essas ações de maneira mais proativas, né? Então, eu sempre trago essa visão de que a gente precisa estar um passo à frente do fraudador e não sempre correndo atrás do rabo. Uhum. Correr atrás do rabo é realmente apagar o incêndio, né? Então, a partir do momento em que eu tomei uma fraude num banco XPTO, poxa, no meu banco eu já identifiquei que aquela situação ocorreu. Então, essa situação não pode ocorrer no meu banco. Eu preciso tomar realmente já uma ação para prevenir isso de maneira proativa. Uhum. Então, esse tipo de repositório único, o Open Bank veio com uma proposta similar, que realmente a gente precisa voltar, né, a fomentar ainda Open Bank, Open Insurance, enfim, trazer uma visão unificada, não só da visão banco, mas trazer a visão de outros segmentos também. Então, essa visão unificada de outros segmentos acabam munindo ali de informações nossa vertente de fraude, né? Nossa vertente de produtos, garantir o meu business. Né? A partir do momento que eu tenho ali um business seguro, eu vou ter um cliente satisfeito e eu vou aumentar ali tanto a parte de conversão, então trabalhar essa questão relacionada à balança de fraude, né? Então, sim, aumentar o meu número de conversão, tanto na parte de onboard quanto transacional, e minimizar ali as minhas perdas operacionais relacionadas à fraude. Então, essa vertente da nova posição, né, do Bacen, ela vem de maneira muito maravilhosa, no bom sentido, para a gente começar a elaborar essas estratégias mais customizadas, digamos assim.
É o lance da contra-inteligência que a gente está falando. Né? A gente precisa ter essa resposta, né, para o mercado, que também é super organizado, o mercado fraudador. Né? E os caras conseguem dar esse baile muitas vezes se a gente não se previne daqui. Mas até, José, aproveitando, falando um pouco também sobre a resolução, no caso, quem tem acesso a essas informações são as próprias instituições financeiras. Né? Players como vocês que orbitam, né, e que são provedores disso aí, acabam tendo só mediante ao teu cliente, instituição financeira, te repassando. Né? Seria uma coisa nesse sentido.
A resolução lá preconiza compartilhamento de dados entre as instituições com essas informações de fraudadores. Uhum. Né? Então, assim, é o primeiro. Eu concordo muito com o Mauro, assim, com a visão. É um primeiro passo fundamental para a gente começar a dar uma organizada em relação a como a gente compartilha essas informações.
Sim.
Acho que tem um ponto de evolução da própria resolução, que ela não deixa explícito, por exemplo, todas as questões de interoperabilidade entre o compartilhamento de dados. Então, uhum. ela só fala sobre o compartilhamento, mas não fala como as soluções vão se comunicar, como que você vai trocar todo esse tipo de informação entre as soluções. E também tem alguns gaps de privacidade de dados, como que se armazena esse dado, esse dado é aberto. Tem questões de organização com LGPD também. Então, eu acho que, assim, do ponto de vista de primeiro passo para fomentar o mercado em relação a compartilhar essas informações sensíveis para minimizar contexto de fraude, eu acho que é importante. Eu acho que virão novas regulações aí que são derivadas dessa primeira resolução que a gente precisa também falar sobre interop, precisa falar também sobre privacidade. Né? Em relação a, por exemplo, a CAF ela pode operar hoje como um nó dentro das instituições. Então, hoje a gente está, inclusive, em conversas no mercado para prover esse tipo de solução também. Né? Então, a CAF provendo toda, fazendo essa troca de comunicação. O que a gente está barrando muito é, de novo, é na interoperabilidade, é como a gente troca com todos. Como é que você sabe essa comunicação entre todas as instituições? Porque, por exemplo, o PIX. Sim. O PIX funciona bem porque o Banco Central centraliza isso.
Sim.
Você fala com o Banco Central e o Banco Central distribui a informação. Então, ele acaba atuando como um centralizador e como um hub, digamos assim, para você organizar tudo isso. Quando você olha para a Resolução 6, não tem exatamente o Banco Central provendo esse serviço, fazendo essa interoperabilidade. Se for descentralizado, beleza, é descentralizado, mas como é que a gente garante, de fato, que você tem uma instituição pequena, você fundou uma instituição... Como é que você sabe que todas as instituições estão trocando essa informação entre elas, percebe?
E se você é menor e é hackeado, e aí você infiltra todos os fraudadores dentro do sistema.
Exato.
Né?
E aí tem um contexto que eu estava comentando também um pouquinho antes, né? Que é como é que a gente garante que a gente não está penalizando os bons clientes, né? Porque de repente a sua conta foi fraudada no Banco XPTO, você propaga essa informação, aí você tenta abrir uma outra conta em outro lugar, será que você vai ter algum tipo de problema? Porque você apareceu algum rastro seu de fraude, sendo que não era você, foi alguém se passando por você. Então tem algumas questões assim que eu acho que o primeiro passo é ótimo, é um bom passo, acho que, mas a gente precisa derivar um pouquinho em algumas especificidades aqui em relação a esse contexto que eu comentei.
E tem algum precedente disso fora? Porque isso também tem cara de ser mais um passo além em termos de inovação, com tudo que a gente já vem de inovação, que a gente mencionou bastante aqui, né, dentro do mercado brasileiro, é mais uma forma de tentar levar isso além. Você vê isso em algum outro mercado internacional?
Eu desconheço, Mauro. Você conhece algum outro mercado que está? Eu desconheço.
Não, desconheço.
Reguladores encampando isso, né?
Isso é maravilhoso, né? Porque realmente a gente acaba sendo pioneiro, né, no assunto. Eu, pelo menos, desconheço. Entendo que Gafi vem trazendo diversas normas, diversas ações, né, lá fora, mas essa regulação, essa normativa 6, né? Então, eu entendo que seja algo, o primeiro passo Brasil, que vai expandir essa inteligência para o mundo. Tem muitas questões ainda a serem reguladas, concordo plenamente. A gente precisa começar a trabalhar de maneira a se conversar. E você comentou da CAF, né? O SaaS também ele vem com uma vertente muito boa, né, para trabalhar essas informações para compartilhamento. Então, poxa, vai compartilhar via API, pensando no operacional. Vai ser uma API, vai ser um conector direto, enfim. Independentemente da forma de comunicação, o SaaS já está preparado para receber essa informação e compartilhar com os players de instituições financeiras do mercado. Isso é bem bacana. Você tinha comentado em relação à Colômbia, né? Então, a Colômbia usa muito SaaS, né? Tem diversas instituições financeiras que realmente utilizam SaaS. Inclusive, eu participei especificamente de implementações na Colômbia. Né? E aí, basicamente, trazendo essa vertente também. Então, o conhecimento do brasileiro, né, aplicando ali no mercado, que realmente é um mercado em crescimento. Então, essas ações e estratégias de fraude que a gente aplica aqui no Brasil são migradas constantemente, né? Assim como as ações que a gente permeia perante ao nosso regulador.
É engraçado, tem um caso que eu vivo citando ele em palestras que eu dou e também em outras ocasiões. E como que a gente está virando referência em relação a certas coisas. Tem um amigo meu que trabalha numa grande empresa de tecnologia, e essa grande empresa de tecnologia, sempre quando tinha alguma inovação, eles pegavam isso de algum mercado e eram um dos mais rápidos a trazer isso tropicalizando aqui. Então, geralmente eles têm os centros deles de pesquisa em diferentes partes do mundo, aí é uma temática, eles trazem rapidinho e já colocam isso aqui para o cliente e saem na frente nesse aspecto. Agora a coisa meio que inverteu, porque, por exemplo, agora o cliente dele pergunta, por exemplo, sobre real digital, e quando a gente olha em casos de CBDCs, né, internacionalmente, a gente tem na China e tal, mas são poucos. E da forma como está sendo construído aqui é diferente de todo lugar do resto do mundo. Então, você, daqui a pouco, tem que encampar aqui um research center, aqui um centro de pesquisa, para dar conta de, inclusive, levar o que a gente tem daqui para fora. E eu pego um pouco do paralelo, talvez, com o mundo de fraudes, né, que a gente está tão na frente em vários aspectos. Né, e falando em relação a cheque que a gente falou aqui, existe, inclusive, eu estava falando com um amigo meu, quando eu estava lá na conferência em Las Vegas, no Money 2020, que existe uma grande convenção lá só de impressora de cheque. Que assim, porque é uma exposição, vários lugares, impressora de cheque, o cara quer mostrar, e contador de cheque, naquelas maquininhas que contam. Então, assim, aí eu, quando eu olho isso, é realmente um choque, né? Quando a gente compara com a realidade brasileira e tudo mais, mas enfim.
Você lembra quando você fez o último cheque seu?
Cara, isso foi... Eu trabalhei no Unibanco já... Então, eu acho que foi quando eu estava no Unibanco, cara, ainda, para você ter uma ideia.
Desde então, nunca mais...
Nunca mais assinei uma folha de cheque,
olha.
Cara.
Olha, 2010, quando eu comprei um apartamento, eu tive que
pagar... Foi 2009, eu acho.
Eu tive que pagar ali os móveis e o pessoal aceitava cheque e tinha um desconto lá. E eu passei 6 folhas de cheque, né, na época, mas olha, faz muito
bem
tempo.
Raro.
Né?
É
e tá aí um dado interessante para tentar entender a quantas anda esse mercado, né? Porque no Brasil realmente mingou. Viu? Se até próprio, quando a gente fala até de transferência, TED, DOC já deu aquela matada, né, com o Pix, diga-se
lá.
Acho
que o DOC nem tá mais disponível, né?
Acho que já desligaram, né? Eu sabia que ia acontecer, eu só não sei se de fato já...
Eu recebi esses dias, eu tentei fazer alguma coisa, mas nem aparecia mais opção de DOC. Eu acho que eu recebi a notificação.
Já tá morto.
Não, e a gente tão avançado falando de Drex, né? Que vai revolucionar realmente todo o mercado.
Que também vai trazer, obviamente, né, todo um entorno de... Eu tento acompanhar também o que esses fraudadores geralmente vão bolar em cima desse contexto, né? E assim, quando a gente olha um pouco da realidade de DeFi e tudo mais, a gente já vê alguns problemas que acontecem, né? E por diferentes outras razões. Mas, enfim, evolui-se dos dois lados. Né? Evolui-se aqui a inovação e quem faz o mal em cima da inovação. Né? E pegando um pouco desse contexto, assim, no contexto atual, hoje, olhando as instituições financeiras, tanto banco quanto fintech, né? Óbvio que vocês também atendem mercados variados, né? Mas qual tem sido a maior pedra no sapato assim, que recorrentemente vocês escutam das instituições ou que talvez elas estejam fazendo um esforço? Cara, precisa resolver isso, que é um problema que está direto batendo, né? Tanto com a sua visão de, talvez, na tua visão de CAF e de Nubank na época que você estava lá. O que tem sido o que mais bate, assim, nos players?
Bruno, acho que é um pouco do que a gente falou em relação ao uso de inteligência artificial. Assim, tá, sofisticação tá absurda, tá gigantesca. Então, essa briga aí de gato e rato tá complicada. Acho que tem esse primeiro ponto. Acho que tem o que eu estava comentando também um pouco antes, assim, o quanto que você pesa. Cada vez mais as empresas querem acelerar o processo de onboarding.
Aham.
Deixar com menos fricção, mais organizado, mais rápido. Só que você tem um trade-off para isso, né? Se você tem um onboarding mais rápido, você tem toda a validação ali que tem que ser feita.
Exato.
Então você tem que usar aí soluções que te dão um resultado, um SLA ali de entrega daquela avaliação próximo a real time. Uhum. E não são todas as soluções que também provêm isso. Tem custo envolvido. Você tem todo o contexto do seu onboard também, a qualidade de imagem que é tirada, as fotografias, o live, a iluminação. Então, assim, você tem... É sempre trade-off. Né? Em tecnologia, tudo é trade-off. Né? É. Então, cara, se você quer um onboard mais acelerado, você também tem que se preocupar muito com o seu bastidor, de como que você vai tratar essa informação, como que você vai automatizar tudo isso para, assim, não deixar entrar fraudador durante o seu processo. Né? Então, eu acho que nesse contexto de deepfake, muito forte ainda, né? Muito
e para frente também, assim, você entende
que... Cada vez mais, está cada vez mais sofisticado. Uhum. A parte de áudio também que a gente estava comentando, sim, assim, cara, tá, é um negócio que, tá, que eu só vejo crescente, eu não vejo como voltar, né? E aí eu acho que é o uso de soluções, de fato, que são robustas, que te provê a resolutividade em relação a... a antifraude, né, nesse processo. Eu acho que, de forma simplista, eu colocaria esses itens.
E você, Mauro, tanto olhando para o que você entende hoje que é pedra no sapato, como também um pouquinho de perspectiva para frente, talvez puxando até um pouco de mercado de pagamentos, que também você já teve passagem por lá, e teu irmão também, que ele contou para a gente, ele tem um irmão gêmeo, que inclusive também é da área de fraudes, né? Então, tem um backup ali, genético, inclusive, não só de conhecimento. Aí. Mas me conta o que ele vê lá, que trabalha numa empresa de pagamentos. Né?
Perfeito. Não, meu mentor, amigo, meu irmão, abração. Poxa, você é tudo para mim. É difícil falar do irmão, inclusive, gêmeo, que me traz ali diversa gama de conhecimento, meu irmão, é absurdo. Mas complementando, né?
Eu tô até pensando agora o seu irmão fazendo processo de onboarding também.
Os irmãos gêmeos, né? Mas tem que ser um irmão muito sacana, né? Pra poder, pô, é o lado mal.
Pode brigar com o irmão.
Poxa, a catraca do apartamento lá, ela não habilita lá o Face. Então tem uma certa diferença.
Olha só.
Poxa, é bem, bem interessante essa parte também.
Só faltou usar a barba pra você, aí complicou.
Pô, e careca também.
Então aí fica difícil.
Mas até complementando seu discurso, né, nós dois somos fornecedores de solução. Uhum. Então, a partir do momento que a gente começa a trazer ali quais são as principais vertentes, né, o que realmente vem de calcanhar de Aquiles, né, das instituições financeiras, a gente entende que realmente a solução ela é primordial para você dar o primeiro passo, inclusive atender regulador, atender ali as ações necessárias, né, para você ter um processo não só de onboard, mas um processo ali de análise transacional. E aí, poxa, você complementou um ponto muito bacana, que foi a questão de velocidade. Então, se eu tenho um onboarding que fornece uma resposta em streaming, em real time, coisa que o SaaS auxilia bastante, isso realmente é primordial para a gente efetivar toda a cadeia de análise ali do indivíduo. Uhum. E devolver ali no momento em real time, puxa, legal, fiz a minha conta, já está tudo certo. Ou, no caso do fornecedor, num fraudador, né? O fraudador já tomar a negativa logo de início, ele vai tentar por deepfake, voz, face, diversos tipos de biometria, ele vai tentar de diversas formas, mas a partir do momento que eu tenho uma solução que ela renova esse ciclo, a gente vai conseguir evitar diversas ações. Em contrapartida, quando a gente fala de solução, a solução não pode impactar no negócio. Né? Então, a visão negócio, de eu trazer ali uma experiência para o cliente, eu preciso pensar nessa experiência do cliente para ser uma forma fluida transacional, na forma fluida de onboarding, para realmente eu não impactar ali cliente bom, aquele cliente realmente vai trazer um resultado para a empresa. Uhum. Então, essa curva é a principal receita, né, para a gente começar a pensar ali como que realmente eu posso trabalhar com fraude e não impactar o meu business. Né?
Prevenir sem travar, né? Aquela coisa.
Poxa,
né?
Exatamente.
E do ponto de vista do que vai continuar também, você também entende que a gente tem essas linhas de deepfake e tudo mais, né? Ou tem alguma outra coisa, sei lá, do mercado de pagamentos que tem sido feito de novo aí que você viu?
A partir do momento em que a fraude ela vem migrando, né? Então, a gente está falando de engenharia social. Engenharia social, sei lá, tem 20 anos. Ela vem se moldando, né, ao decorrer do tempo. As tecnologias também, as formas de trabalhar. Então, a gente fala de tecnologia versus implementação, versus o serviço. Sim. Então, eu preciso ter um profissional que tenha capacidade, que tenha experiência, que traga ali uma bagagem para ele aplicar na tecnologia. Tecnologia por si só, ela não faz nada. Uhum. Né? Então, se realmente eu tenho profissionais que vão criar estratégias, criar regras, que vão trabalhar operacionalmente ali com todas as informações, eu vou conseguir trazer diversas ações acionáveis, né? Digamos assim, para eu tomar uma decisão de aceitar ou não a transação, o onboarding, enfim. Quando eu trago para a questão de pagamentos, né? Então, poxa, antigamente a gente estava falando de cheque, hoje a gente está falando de Drex, né? Que é o futuro real.
Sim.
A essa evolução, ela vem de maneira fluida também, até a parte da necessidade, né? Eu, como solução, eu preciso estar há 2, 3, 4, 5 anos à frente para eu prover soluções para os meus clientes e aí realmente minimizar ali aquela perda ou até mesmo conseguir evitar ao máximo. A bala de prata ninguém tem, né? A bala de prata é algo que realmente a gente começa a pensar o que eu consigo suportar ali a organização para ela tomar uma decisão. Mas basicamente não existe hoje uma solução no mercado que seja específica, mas sim uma que vá atender, né, realmente ali uma necessidade ou até mesmo um ataque. Mas uma combinação de estratégias, aí realmente a gente vai trazer um resultado muito bacana.
Bacana, pessoal. E até acho que encaminhando aqui para as últimas perguntas, a gente também tá chegando no nosso momento, um papo super, super rico, como eu falei, é um assunto também que leva a gente para várias direções, é bom a gente tentar puxar para a gente não viajar muito. Mas eu queria ouvir de vocês quais dicas vocês dariam, quando a gente pensa no contexto de pessoas físicas, tá? Para as pessoas diminuírem aí a sua exposição, a sua vulnerabilidade no ambiente digital. O que vocês olham aí?
Entendo que a parte de capacitação.
Capacitação.
A gente tem. A gente precisa diminuir, né, esse canal de comunicação com o cliente. Uhum. Você tendo um bom canal de comunicação com o cliente, através de ferramentas, através de aplicações, de tecnologia, eu vou conseguir minimizar muito as ações, por exemplo, de engenharia social, que é o que a gente vem conversando, que é o principal assunto do momento. Então, a gente tem ali esses ataques. Se eu tenho um ataque específico ocorrendo, por exemplo, em momento de Black Friday, né, esse assunto hoje, né, precisa ser tratado de maneira diferenciada do restante, sim, do ano. Então, a partir do momento que eu tenho ações que eu já identifiquei, por exemplo, se eu já tivesse a normativa aplicada de maneira simples e coesa, consultando as informações, eu identificaria realmente uma ação de fraude e já preveniria essas ações nas minhas instituições financeiras, né? Então, em todo o cartel ali, eu como consumidor, e aí falando como o Mauro, o cara que utiliza ali o seu celular para fazer uma compra, para fazer um PIX, eu ia utilizar ali as minhas instituições financeiras para fazer um investimento, para trazer ali ações, porque hoje Black Friday vem Black Friday não apenas de produtos, mas serviços, sim, ações, serviços bancários, né? Inclusive você vê ali diversas ofertas que aparecem para você em momentos de Black Friday que eu preciso tomar de ação.
Né? E nesse momento fica com o radarzinho de todo mundo ligado, né? Em relação a Black Friday também, eu lembrei de um negócio de fraude de outro painel que eu moderei sobre o assunto, a respeito do sequestro de estoque, né, que rolava. É uma malandragem, né? Mas entra dentro do contexto aqui, que é quando você também tinha aquele lance de fazer uma compra no boleto, né? Uma empresa, até para atacar a outra, comprava praticamente o lote inteiro de boleto, né? Aí travava, ninguém conseguia comprar, e aí depois eles saíam cancelando essa operação. Então era um negócio absurdo, né? Mas enfim.
Era não, né? Continua sendo.
Continua sendo, mas bom, enfim, imagino que aconteça ainda, mas quando eu ouvi a primeira vez, eu falei, poxa, realmente a gente tem umas.
Vale tudo, parece.
Vale tudo, né?
Cara, mas em relação aí sobre o que você estava comentando, na pessoa física, eu acho. Você tem atenção redobrada ao uso dos seus dados, né? Como os seus dados são usados, como você compartilha ele também. Engenharia social é o principal canal aqui para fraude no Brasil, sim, na PF principalmente. Uhum. Né? Eu particularmente, por exemplo, já sofri alguns tipos de fraudes, uhum, e eu consegui evitar contratando alguns serviços de monitoração do meu CPF, por exemplo. Existe no mercado, inclusive da Serasa, eu uso da Serasa Premium, por exemplo, uhum, que ele monitora todo o uso do meu CPF. Então, toda consulta no meu CPF eu sou avisado. Caramba. E eu consigo bloquear toda a parte de score, por exemplo, de crédito. Então, se você tentar contratar um cartão de crédito em meu nome, existem essas soluções que te avisam que houve uma tentativa de consulta ao seu score.
Ainda mais com tanto CPF solto aí.
Solto, né? Cara. Exato, cara. Você compra essas listas hoje em dia, nossa, em qualquer lugar. Assim, verdade, tem é muito fácil você ter acesso a CPF, a nome, a endereço. É muito
a IR, né? Também.
Exato, a IR. É muito simples. Então, assim, uma dica que eu daria que funcionou para mim, tá? É você ter contratado algum serviço de monitoramento em relação aos seus dados ao uso. E ali ele vai te avisar. Qualquer consulta de score... qualquer consulta ao seu CPF, ele vai te avisar. Então, seja de banco, ou tentativa de crédito, ou cartão de crédito. Essa é a primeira dica. A segunda dica que eu faço, eu uso muito eu uso muito a solução do próprio Banco Central, que é o Registrato.
Ah, o Registrato.
Eu uso muito. Então, eu vejo as minhas, se tenho conta, quais contas estão ativas, quais contas foram fechadas, quanto de crédito que tem contratado, cheque. Você consegue ter uma visão geral em relação ao seu financeiro com o uso com o Registrato, e as instituições são obrigadas a declarar isso. Então, eu, por exemplo, descobri uma fraude, tinha uma conta aberta em um outro banco, que eu desconhecia, pelo Registrato.
Olha só.
Entrei em contato com a instituição, veja bem, realmente abriram essa sua conta aqui há um mês atrás, aí consegui rapidamente
resolver.
Mas é uma dor de cabeça, porque você fica ali em telefone, você está trabalhando, meu dia é bem ocupado, você tem que parar uma, duas horas do seu dia para tentar resolver o problema.
Caramba, mas são pequenas ações que eu nem parei, realmente. Sim, uma recorrência para contratar um antivírus da vida.
Exato.
Real do dia a dia.
Como eu sofri, eu falei, vou dar essa dica para o pessoal, é monitorar muito o seu Registrato, e se tem algum serviço contratado de monitoração do seu CPF, pelo menos funcionou para mim.
Que legal.
Eu tava numa. Eu percebi que aquilo, de novo, o fraudador, ele usa da vulnerabilidade para começar a atacar. Eles perceberam que eu tinha uma vulnerabilidade no meu cadastro, eles usaram isso de alguma forma, mas depois que eu consegui fazer essas monitorações e fechar, depois eu não tive mais nenhum problema recente. Mas o que resolveu para mim foi esse tipo de monitoração.
Que eu vou fazer uma propaganda também, porque eu uso Me Proteja da Serasa.
Também usa, olha que legal.
Porque realmente é maravilhoso. Tanto que o meu CPF, eu deixo ele bloqueado para consultas, eu só vou habilitar ele, porque você faz ver aplicativo.
É
prático para caramba, né? Então você habilita quando você vai abrir a conta numa instituição financeira ou fazer uma consulta ali para ter um seguro, né? Sim. Abrir uma nova apólice.
Seguro de carro também faz, essa consulta.
Exato. E aí, quando toda consulta que é efetivada no meu CPF, eu já deixo bloqueado, porque se realmente tentarem abrir minha conta no banco XPTO,
já é
negado logo na entrada, porque meu CPF está bloqueado, está fechado.
Que
né?
Coisa. Que bom.
Inclusive, você consegue, tem até um terceiro, segundo mecanismo, de uma carta que você fala que não é para compartilhar seus dados. Então, se bater lá, já é negado. Então, é uma outra dica que...
Que bacana.
A propaganda é gratuita, inclusive.
Exato, gratuita. Poxa.
Fica o jabá aí pra gente.
Com certeza. Mas assim, e também aqui, a gente tá. A chance de ter alguns feras aqui que podem compartilhar informações de proteção, né? Por vocês estarem dentro da área que muita gente do dia a dia, que a pessoa física, não tem acesso. Mas, pessoal, chegamos ao final, queria agradecer muito. Eu deixo aí um minutinho de considerações finais que eu sempre peço, que é aquela mensagem que você gostaria de deixar na mente aqui de quem tá vendo ou ouvindo a gente, que meio que sintetiza aquilo que vocês vieram falar aqui. E aí a gente finaliza. Por favor, Mauro.
Ah, tá ótimo. Acho que a mensagem principal é a gente prestar muita atenção em tudo que a gente faz.
Uhum.
Né? Todas as informações relacionadas ao seu CPF, às suas informações bancárias, elas precisam ser tratadas com carinho,
uhum.
né? E não passar para qualquer um. Então, a partir do momento que a gente tem ali uma ação um pouco mais... delicada, né? Uma informação que pode te lesar de alguma forma, você precisa trabalhar ali com carinho, realmente trabalhar ali de uma forma um pouco mais estratégica. Né?
Sim.
E a partir de uma visão, né, de organização, puxa, se capacitar tecnologicamente, né, falando, de todas as soluções possíveis e necessárias de acordo com o seu business.
Uhum.
E não só ter a solução, mas sim também ter um serviço bem apurado. Então, eu tenho todo o processo de tecnologia, mas eu ter profissionais também capacitados que vão ajudar ali a implementar esses processos e monitorar. Então, esse ciclo contínuo de monitoramento das ações e práticas, eles precisam ser vivos. Né? Então, a partir do momento que eu tenho o fraudador, que ele atua de maneira bem, digamos que, dinâmica, eu preciso estar à frente dele. Eu preciso aplicar ali... modelagem, sim, analítica, a gente precisa trazer ali IA, a gente precisa trabalhar de maneira a estar à frente ao fraudador. Então, trabalhar essas informações, dados, né? Então, trabalhar os meus dados, a minha riqueza, né? A riqueza de toda a organização, para eu tomar uma decisão ali no final.
Eu só corroboro as palavras do Paulo, mas sintetizou tudo. Eu queria só agradecer o convite, foi um prazer ter conhecido vocês dois. O debate, assim, a discussão foi ótima, adorei estar aqui participando. E fazer um convite para vocês também, 19 de março, a CAF organiza o Identity Day, que é um dos maiores eventos aqui do Brasil sobre identidade. Então, estendo aqui o convite para vocês aqui, sendo o WTC. A gente organiza, vai ter várias palestras, vários convidados internacionais no Brasil também. Então, estendendo o convite para vocês e para quem está em casa também assistindo, para participar dia 19 de março. A inscrição é gratuita, é só entrar em identityday.com.br ou no próprio site da CAF. Faça a inscrição e participe, vai ser bem bacana. Para quem gosta do assunto,
Para aprender mais sobre tudo isso. Muito demais. Bom, para vocês, espero que tenham gostado do episódio de que a gente teve hoje. Com certeza, além disso, ainda receberam de lambuja ainda algumas dicas na pessoa física, mas compreender esse mundo de fraude cada vez mais está totalmente ligado a quem a gente vê de inovação financeira. Pessoal, um forte abraço e até a próxima.